Estivemos aí de 10 a 14 de dezembro na Conferência Nacional da Saúde Mental lá em Brasília, né? Nós participamos, eu e o Damasceno, da conferência regional aqui em Coronel Procópio, fomos eleitos para a Conferência Nacional, que isso aconteceu no ano passado. Uhum. E aí lá nós fomos eleitos para representar o Paraná na Conferência Nacional da Saúde Mental, né? Representar o Paraná, a nossa 18ª Regional de Saúde e, consequentemente, a nossa bandeirantes nessa Conferência Nacional da Saúde Mental. Pra você ver, Oswaldo, nosso município tem, nosso Paraná tem 399 municípios, né? A delegação do Paraná tinha 64 e bandeirantes tinha 2 representantes lá para estar tá junto com os demais, né? Tinha 2.000 pessoas, né? 2.000 delegados nessa Conferência Nacional da Saúde Mental para estar tá discutindo as diretrizes da nova saúde mental do nosso Brasil para esses novos 4 anos.
A saúde mental vem ao longo dos anos sofrendo ataques constantes desde a sua elaboração. O que é que deu para trazer de benefício lá? O que é que deu para trazer assim, olha, que nós vamos poder aproveitar em termos de saúde mental a partir de agora, mesmo porque assim, a última conferência de saúde mental foi no ano 2010, se o pessoal fala aí, né?
13 anos atrás.
Então, quer dizer, 13 anos mudou tudo, praticamente, né? O sistema mental das pessoas, até a pandemia, é aquela coisa toda, né?
É verdade. Há 13 anos atrás, era para ser de 4 em 4 anos, né? Mas há 13 anos atrás que teve a última conferência. O que tem de novidades é que vão investir muito em cima dos CAPs, né? Os CAPs vão investir para que você pode ver que o CAPs é o único recurso hoje para que trate da saúde mental, né? Então nós temos também aí os hospitais psiquiátricos, nós temos as casas de recuperações, que é uma situação que eles querem acabar. A maior, né, surpresa nossa, né, Damasceno? Por surpresa nossa, a maior decepção que nós tivemos é querer fechar as casas de recuperação. Nós temos em Bandeirantes uma casa de recuperação que faz um trabalho bonito, né? Eu acho que não tem que, porque tem outras casas que é uma prisão, que trata mal, né? Que o povo abriu só para ganhar dinheiro. Então, que aumente a fiscalização e não fechar as casas de recuperação, né, Zó?
É isso aí que estão tentando lá, nesse patamar aí, por exemplo. Nós temos aqui São Pio, né? Temos aí em Itambaracá, temos outros em Cornélio e tal, na nossa região nós temos algumas, né? Cambará.
Está querendo abrir mais uma aqui, já estão
com mais uma.
Pedindo para abrir mais uma em Bandeirantes.
Muito boa tarde, Oswaldo. Boa tarde. Muito boa tarde,
Oswaldo. Parabéns, com o aniversário do Richard hoje.
Parabéns, hein, Richard.
Obrigado. Ele não trouxe, mas.
Mas certo é o churrasquinho, né?
Já convidou. Não, estou esperando o pessoal. Eu estou esperando. O pessoal falou que vai fazer uma surpresa, né? Então eu não estou sabendo de nada.
Vai ter uma surpresa grande. Você
vai ver, uma surpresa grande que vão te dar.
Muito boa tarde, Oswaldo, Navarro, Marcelo, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Então, Oswaldo, uma das principais, né? Até surpreendeu, igual o Marcelo falou, o pessoal se debatendo tanto para os fins das comunidades terapêuticas do Brasil, né? Eu até levei um SUS, vai acabar com as comunidades terapêuticas. O pessoal, os membros, né, os delegados que participavam lá diziam que não tinha evidências, que comprovavam que as comunidades terapêuticas eram eficientes, né, para que aquelas pessoas que utilizassem delas fossem realmente aí num direcionamento para se livrar daquele problema, né? E hoje a saúde mental, ela é um assunto bastante relevante. A gente sabe que depois da pandemia, né, muitas pessoas aí acabaram tendo algum problema relacionado à saúde mental. E então deve ser bastante debatido, está sendo bastante debatido. Foram votados diversas propostas para serem encaminhados ao Ministério da Saúde, para que após isso, né, o Ministério da Saúde implemente efetivamente essas propostas dentro do Sistema Único de Saúde.
Agora, Oswaldo, vamos dizer bem a verdade, eu acho que uma coisa, outra coisa, outra coisa. Nós temos aqui, nós não dá para confundirmos um CAPS, que é um atendimento à saúde mental das pessoas que têm problema mental, com aqueles que são viciados, né? Acho que não dá você colocar os dois juntos. Entendo que, por exemplo, as casas de
de recuperação. As comunidades terapêuticas, elas têm um papel.
Isso. Que tem que ter um problema com o vício, com a droga, né?
Exato, exato.
Partindo do princípio assim, cada um é cada um, cada coisa no seu lugar.
E a gente sabe que dentro das comunidades terapêuticas tem as equipes multidisciplinar, tem os psicólogos, os assistentes sociais, né? Os médicos, os psiquiatras também. Então, nos surpreendeu, até eu comentava com o Marcelo, né? Como eu gostaria que a Eliane, né, tivesse sido eleita também para defender as comunidades terapêuticas junto com a gente lá em Brasília, né? Mas infelizmente no estado do Paraná teve a conferência regional. Na regional nós fomos eleitos para representar o nosso município na estadual, e na estadual tivemos uma briga boa, né? O Marcelo, ele foi eleito, eu não tinha sido eleito. Aí foi através de uma votação lá, aí o pessoal nos elegeu, aí consegui junto com o Marcelo ir para Brasília, né? Representar não só o nosso município, mas também o nosso estado do Paraná. E é muito importante esse tema hoje, né? Para exatamente implementar políticas efetivas dentro da saúde mental, fortalecer as comunidades terapêuticas, que tem um papel aí diferente, né, dentro da saúde mental, que, como você disse, geralmente é direcionado àquelas pessoas que têm problema dentro da sua família com bebidas ou até mesmo drogas, né? E também eu gostei muito do que foi debatido lá, é o fortalecimento dos centros, né, do transtorno do espectro autista. Até nós temos aqui em Bandeirantes, né, a nossa Anjo Azul, e foi se debatido muito dentro dos grupos, né, o fortalecimento desses centros, dessas associações, né, que acompanham os autistas, né? Então é muito importante a participação da nossa sociedade dentro dessas políticas, né? Só para fim de história, Oswaldo, contar um pouco, né, da história da luta e a construção das políticas públicas em saúde mental no Brasil. Não se pode ser contada sem o resgate, né, da enorme relevância das conferências de saúde mental, que nesse processo já levam 36 anos, né? 4 edições nacionais, ou seja, era para ser realizado, né, de 4 em 4 anos, mas em 36 anos aí foram realizadas aí poucas, né, conferências nacionais. Então foi fortalecido principalmente no ano de 2010, né, que foi realizado pela primeira vez de forma intersetorial, que agregou uma enorme participação de usuários, trabalhadores e gestores do campo da saúde e de outros setores. Ao todo, 46 mil pessoas participaram das etapas em 2010, ou seja, há 13 anos atrás. Era para ter ocorrido uma outra conferência 4 anos depois, que não aconteceu. Essa foi realizada com dificuldade, porque também não previa no orçamento da União a realização dessa conferência, Oswaldo. Então foi muito importante a realização, mesmo depois de toda essa luta, não estava previsto no orçamento do governo federal a realização dessa conferência. Era para ter ocorrido antes da Conferência Nacional de Saúde, que não aconteceu. A Conferência Nacional de Saúde foi realizada primeiramente, né? E muitas pessoas não sabem a função dos conselhos de saúde, né, Oswaldo? É a participação da população, da comunidade dentro da saúde do nosso município, do nosso estado, do nosso Brasil.
É, porque na verdade hoje a gente tem um trabalho que é desenvolvido até depois dessa pandemia. Eu até sempre falo que, na verdade, nós temos que ter um psicólogo em cada escola, né? Para atender as nossas crianças.
Foi debatido isso também dentro da Conferência Nacional de Saúde Mental. Né? É a equipe multidisciplinar dentro das escolas, que toda escola deveria ter uma equipe multidisciplinar, não só o psicólogo, mas aí o psicólogo encaminhar com o assistente social, porque às vezes o problema também está ocorrendo dentro da família daquele aluno. Então tem que ter um acompanhamento também dentro daquele núcleo familiar, que foi bastante debatido também, foi votado, para que o governo, né, direcione também as escolas, né? Essa é uma proposta que foi debatida dentro da Conferência Nacional, e a gente espere, né, que quando cair lá no Ministério da Saúde, dentro do governo federal, eles consigam efetivar e valorizar principalmente esses profissionais da área de saúde mental, né, Oswaldo?
É, e nós temos um bom trabalho aqui no nosso CAPS, lógico, a equipe do CAPS, né, não é um que faz o CAPS, é uma equipe, vamos dizer bem a verdade, uma equipe de profissionais que estão lá para atender a comunidade, né, e faz um bom trabalho, né? Nós temos as nossas casas terapêuticas, que é o São Pio e a saúde que deve vir, mas é um trabalho. E hoje o governo do estado abriu, ontem foi assinado um protocolo de intenção para formatar cursos profissionais para a rede estadual e municipal das áreas de assistência social e medidas socioeducativas, que também entraria nesse sistema, que é o caso dessas medidas socioeducativas que devem ser realizadas nas universidades de Londrina, Maringá, enfim, onde será investido um bom dinheiro do estado aí, para que, né, também se trabalha em cima do Conselho de Assistência Social, também se faça um trabalho nesse sentido, e o atendimento social para essas pessoas que são necessitadas. Porque não é só atendimento de fisioterapia, de psicólogo, de médicos, de psiquiatras, mas sim também tem que ter as medidas socioeducativas para educar essas pessoas também, né?
Exatamente, né? E envolve tudo isso dentro de um núcleo familiar, né? Através dessas medidas, né? Essas pessoas são direcionadas. Essa questão do fortalecimento do CAPS, o que é o fortalecimento do CAPS? É realmente envolver mais profissionais, né? Direcionar mais recursos para áreas dos CAPS, para se ter mais profissionais. Porque o que a gente vê hoje? Muitas pessoas estão necessitando de um atendimento, um acompanhamento aí, psiquiátrico, psicólogo, assistente social, e não existe profissionais na área. Então, fortalecendo os CAPS, vai existir essas equipes multidisciplinar para que acompanhe esses pacientes, né? Essas pessoas, né? Esses usuários. A gente a gente aprende, né? na conferência, né, Oswaldo? Os usuários não são pacientes. As pessoas que necessitam do atendimento de saúde mental, eles não são tratados como pacientes, e sim usuários. São usuários que necessitam ali daquele atendimento, que às vezes a pessoa coloca o problema mental como uma doença. Isso não é uma doença. Procura o mais possível entender que é o momento que aquela pessoa está passando. Às vezes é até engraçado, até eu comentava esses dias com uma pessoa, você vê a pessoa ali tão feliz, tão alegre, né? E às vezes essa pessoa ali está passando por uma dificuldade que ninguém sabe.
A depressão oculta, que chama.
A pessoa oculta, né? Precisa. Às vezes uma palavra, a pessoa fala, nossa, eu estava precisando ouvir isso, eu estava triste. Mas você estava rindo até agora. Não, eu estava triste por dentro e a sua palavra me confortou. E essa pessoa, às vezes, precisa de um atendimento mais especializado nessa área, e a saúde mental entra dentro disso.
E vocês,
né,
como parte do Conselho Municipal de Saúde, o que é que vão colocar na pauta para pedir para o município mesmo? Porque a atenção psicossocial no SUS, ela tem que ser colocada através do conselho. E esse conselho são vocês que fazem parte, presidente, membros, enfim. O que é que vai ser colocado? O que é que vão ser pedido? O que é que vai ser levado para eles dessa passagem para o Brasília?
O fortalecimento do nosso CAPS. Essa é a nossa pauta. O fortalecimento do nosso CAPS, até mesmo a sede própria do CAPS, né? Que é uma das coisas que foram votadas em fortalecer. Nós vimos lá, porque estava o Brasil todo lá reunido, né? Nós vimos que a saúde Bandeirantes está excelente, em vista de muitos que estavam ali discutindo, né, sobre a saúde do seu município. Tem lugar que nem CAPS tem que levar para regional.
A gente via membros ali dizendo, não existe CAPS. Tem regiões do Brasil que não existe CAPS. Até nos surpreendeu, né? O Amazonas mesmo, tinha muito indígenas. Para você ter ideia, Oswaldo, lá na Conferência Nacional, você via indígenas, gente de toda a religião, de todos os estados do Brasil, indígenas, o pessoal da Bahia, o pessoal... até o jeito de se vestir, né? Eu até tirei foto com uma pessoa lá de índio, né? E é muito importante, tem regiões que não existem, então o fortalecimento do CAPS é mandar o CAPS para essas regiões que não existe. Tem equipe multidisciplinar mesmo, não existe em determinadas regiões, então muitas pessoas fizeram uso da palavra lá para dizer a dificuldade do seu município, da sua região. Tem CAPS 4, que eu não sabia que existia, o CAPS 4, que é um hospital que atende, né, as pessoas, às vezes, que necessitam desse acompanhamento mais de perto, que precisa ficar, às vezes, internado, né? E eu não sabia que existia o CAPS 4. Para mim era CAPS 1, que nós temos aqui em Bandeirantes, isso. CAPS 2, que nós temos em Cornélio, na regional, né?
Depois tem o 3 e o 4.
Tem 3, 4, que a gente...
Essas... Casas terapêuticas, né, que o governo fez.
Vamos falar a verdade, manicômio, né?
Manicômio disfarçado.
É um manicômio. Inclusive, houve um manifesto lá na TV Brasília lá que pede o fim dos manicômios, né?
E
lá,
do CAPS 4.
E do CAPS 4, a principal.
Ele é um manicômio.
Isso.
Né?
A principal pauta era isso, né? O fim disso, porque a pessoa internada à base de remédio não é a solução.
Porque antigamente a gente fala, vamos mandar você pro Juquiri. O que vi era um manicômio.
É manicômio.
Eu dei de Marília, pra mim. Agora é.
CAPS 4.
O Shangri-La.
O Shangri-La, né? Então, isso foi muito debatido também, o fim desses manicômios.
Nada contra, sabe? Porque tem uns que fazem um trabalho fantástico, mas tem outros que antigamente. Porque hoje avançou-se muito o trabalho da saúde mental.
Sim.
Que antigamente era só um choque. pessoas, entendia-se que dá choque na cabeça dos outros para fazer a pessoa sarar. Então, vai fazer o quê? É o passado, né? E hoje é totalmente diferente. Hoje a gente vê que a iniciativa, principalmente no âmbito psicológico, no âmbito psicoterapêutico que é existente, ele é um tratamento totalmente diferente daquilo que era há anos atrás.
Uma das lutas grandes também é para liberar, né, a cannabis para fazer parte do medicamento, né, para estar tá curando, né?
É, porque na verdade, hoje vamos dizer que o apoio psicossocial, ele vai fornecer atividades terapêuticas que vão além de consulta e prescrição médica, né? Vamos dizer bem a verdade. Não é só por isso que veio lá um medicamento para as pessoas tomar. Sim, é a conversa, é o atendimento individual, é aquele trabalho que é feito pelo psicólogo.
Exato.
É, e pelo assistente social também, que consequentemente vai em busca dessa pessoa, né?
Exato, Oswaldo, esse trabalho é a equipe multidisciplinar, né? É o ponto inicial de tudo, né? E as pessoas, muitas pessoas às vezes só precisam de ter alguém mesmo ali para ouvi-la, né? Para que ela possa se abrir ali e iniciar um tratamento, né? Às vezes o remédio, foi muito falado, né? Que às vezes o remédio não é a solução para determinados casos, às vezes é grau 1, tem vários graus. Que é separado, né? Mas principalmente hoje a gente vê a questão dos autistas, né? Das crianças, principalmente o trabalho em cima disso foi debatido muito. A gente espera que realmente implemente, né, todas essas ações que foram debatidas nessa conferência nacional, para fortalecer realmente aí todos esses grupos que necessitam de ajuda, principalmente pós-pandemia, que a gente vê que muitas pessoas aí realmente necessitam aí de um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar.
Bom, para finalizar, agora cabe a vocês, como do Conselho, exigir das autoridades públicas, né, entrarem nesse sistema e tentar melhorar, né, o que é possível melhorar, porque nunca a gente vai estar 100%, sempre vai ter que melhorar, né?
Exatamente, nós quanto conselheiros, né, o nosso papel quanto conselheiro é cobrar e principalmente fiscalizar e ver as políticas que estão sendo implementadas a nível nacional, estadual, e tentar trazer para o nosso município, né? Sempre a gente até, o pessoal fala, mas o Conselho de Saúde o que faz? As pessoas às vezes não sabem o que o Conselho de Saúde faz, não participa de uma reunião do Conselho de Saúde, então a reunião do Conselho de Saúde, ela acontece toda segunda, terça-feira do mês. É muito importante a participação da sociedade, da nossa população. Eu represento um segmento usuário. As pessoas às vezes falam, o Richard trabalha na prefeitura. Não, eu represento o segmento usuário, eu estou ali para debater tudo aquilo que é necessário dentro do segmento usuário. Às vezes o pessoal, né, a gente tem um trabalho dentro da Santa Casa também, o Conselho de Saúde, que é as reuniões do POA, né, que mede a qualificação, o índice de atendimento dentro da Santa Casa. As pessoas não sabem, não têm conhecimento. A população pode participar das reuniões, sugerir a melhoria dentro do conselho, para o conselho repassar o poder executivo, para que possa ser implementado, né? Às vezes as coisas saem de dentro do conselho. Teve a reunião que nós estávamos em Brasília lá, que foi votado aí recursos para veículos da nossa saúde. Às vezes a pessoa fala, chegou um veículo aí, mas não sabe o que passa pelo conselho, tem que ter uma resolução do conselho para ser encaminhado a César, para César mandar esses recursos. E as pessoas não sabem, para ver realmente que está sendo utilizado esse recurso dentro da saúde do nosso município, Oswaldo.
Por exemplo, as contas do município. Sim. Em relação ao conselho, a saúde, antes de ir para a Câmara, antes de mandar para o Ministério Público, tem que ser aprovado pelo conselho. Não for aprovado pelo conselho, nem para a Câmara não pode ir. Tem que ser aprovado primeiramente pelo conselho, né? Então, a importância do conselho dentro do município é muito grande, senão não vem os recursos dentro da saúde, né? E isso que foi debatido lá, Oswaldo, tudo que foi debatido lá, que foi aprovado lá, agora vai para uma audiência pública, né? A audiência pública depois é enviada ao Ministério da Saúde e o governo tem a obrigação de cumprir pelo menos 80% do que foi eleito ali e dentro também da audiência pública.
E a gente, em termos municipais, a gente acredita que o conselho vai ter experiência de estar lá e vai procurar exigir aqui das autoridades, né?
Com certeza. Exatamente, então passa-se pelo conselho, né? Eu não canso de enfatizar a participação da nossa população, Oswaldo. Então, tem uma dúvida, uma sugestão, vamos lá na reunião do conselho, sugere, eu acho que poderia, né, ter um psicólogo em determinado local para atender aquelas pessoas fora de hora, por exemplo. Foi um debate que passou pelo conselho, atendimento aí após as 17 horas, as pessoas que às vezes tinham que trabalhar, não tinha um médico ali para fazer o atendimento clínico geral, né? Porque às vezes igual a gente fala, às vezes a pessoa está com uma dor de cabeça, vai lá na Santa Casa, não é o local, a Santa Casa é para atendimento de urgência e emergência. As pessoas reclamam tanto da demora, mas não entende que no outro dia tem um clínico geral que pode atender ela e fazer, encaminhar a UBS, a porta de entrada, para um exame mais detalhado, para solicitar um exame de sangue, e as pessoas às vezes não entendem. A Santa Casa não faz esse pedido, ela tem que passar por um clínico geral numa unidade básica de saúde, que às vezes é do lado da casa dela, mas ela prefere ir à noite na Santa Casa lá, porque está com uma dor de cabeça e não detalha mais o que pode estar ocasionando essa dor de cabeça, às vezes pode ser um problema que está sendo desenvolvido ali, né, Oswaldo? Então o pessoal tem que, na reunião do conselho, a gente espera aí a participação da população para que dê a sugestão, para que nós melhoremos aí a saúde do nosso município.
Mais alguma coisa?
Só isso, Oswaldo, eu agradeço, né, agradeço a oportunidade. Qualquer dúvida que as pessoas tiverem quanto ao Conselho Municipal de Saúde, pode entrar em contato com o Marcelo, que é o presidente. Hoje eu estou como membro, não faço mais parte da mesa diretiva, mas estamos ali no nosso segundo mandato, representando os anseios da nossa população.
Marcelo.
Agradecer também, mais uma vez aí, está abrindo os microfones para a gente falar da nossa saúde de Bandeirantes, né? E agora falar da saúde do Brasil, que tivemos o prazer de estar lá representando o nosso município.